Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.
Olá, boa tarde. A edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 10 de março, já está no ar. Então, você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo, Carla Menezes. Boa tarde para você, Carla.
Ótima tarde para você também, Kátia Gomes. Boa tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia. A partir de agora, tem muitas informações, não é, Kátia?
Isso, muitas informações para os ouvintes, né? Lembrando que pode participar enviando mensagem para o 988291029, tá? Porque o ouvinte tem voz e tem vez, isso mesmo. Olha, nosso Jornal do Meio-Dia está no ar, é um oferecimento. Mix Mateus e Lheus, tem recheio de muita economia na Páscoa do coração, Mix Mateus. E Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. O Nex, meu futuro é o Nex, você em evolução, inscrições abertas. E Natura e Lheus, o mês do consumidor chegou a Natura e Lheus, com ofertas especiais para você economizar e se cuidar. Isso mesmo, aproveite. Olha, 12 horas e 14 minutos, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos pelo Jornal Correio da Bahia, direto de Salvador, que informa. Presta atenção nessa informação. Preço da batata dispara e pesa no bolso do consumidor baiano. Eita, meu Deus.
Jornal Dia Teresina, cerca de 70% da violência contra mulheres ocorre em municípios sem secretaria específica no Piauí.
É porque, infelizmente, em diversos estados brasileiros, nós temos municípios que não têm. Não existe secretaria de políticas públicas para as mulheres. E também não existe delegacia de proteção à mulher, não existe DEAN. Né? É uma triste realidade isso. Então tá aí, 60% da violência contra a mulher ocorre em municípios sem secretaria específica, no caso do estado do Piauí. E aí, Jornal Meio Norte, Teresina, Piauí, também traz informação sobre ligada à violência contra a mulher, porque Piauí reduz número de feminicídios em 66,7% em 2026. Ainda bem, né? A gente espera que zere, né? Jornal do Comércio, Recife.
É isso, petróleo em alta pressiona Trump a rever prazo de guerra.
Que coisa. Diário do Nordeste, Fortaleza. Síndrome gripal. Casos aumentam 28% na capital. Olha só aí os dados, né, da síndrome gripal lá em Fortaleza, no Ceará.
Tribuna do Norte, Natal, com novas usinas, o Rio Grande do Norte lidera expansão energética no país no primeiro bimestre.
Gazeta de Alagoas, Maceió, Renan Filho diz que MDB tem lideranças capazes e está preparado para indicar vice de Lula em 2026. É a corrida eleitoral, né?
Jornal da Cidade, Aracaju, Justiça suspende a greve dos professores da rede estadual.
Olha só, lá em Aracaju, Correio de Sergipe, também Aracaju, informa. Diese, preço da cesta básica em Aracaju já registra alta de 4,34% neste ano.
Jornal Dia Rio, inferno. Incêndio de grandes proporções leva pânico a Ramos.
Que coisa, né? Vamos de Jornal Globo, Rio de Janeiro. Abalo global. Alta do petróleo faz Trump recuar sobre sanções e projetar fim de guerra.
Correio Brasiliense, Distrito Federal. Luana, 41 anos, morta após o Dia da Mulher.
Esse é mais um feminicídio ali no Distrito Federal. Triste realidade no nosso país. Jornal Zero Hora, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Campo. Abertura da Expo Direto reforça a cobrança por saída ao endividamento do produtor rural.
Folha de São Paulo, Trump se contradiz sobre guerra e põe petróleo em montanha-russa.
Jornal Estado de São Paulo, fraude no sistema financeiro. Valor de serviço da mulher de Moraes, Alexandre de Moraes do STF, ao Master, é fora do padrão, dizem escritórios.
Diário
de... deixa eu só explicar, por gentileza, para os ouvintes entenderem. A mulher do ministro Alexandre de Moraes do STF é advogada. E o escritório dela prestou serviço para o Master, do famoso Vorcaro, do Banco Master. E aí o valor aí que, segundo a mídia, é de 129 milhões de reais pelos serviços dela. Os escritórios de advocacia do país dizem que é fora dos padrões. Ou seja, estranho, né, esse pagamento todo?
Com certeza. Diário de São Paulo, ainda falando sobre o caso Master, Vieira diz que tem 29 assinaturas para investigar Moraes e Toffoli em CPI.
Vamos ver o que vai dar, hein? Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Horas e 18 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. A pessoa está com a garganta meio variando hoje, não está fácil não, aliás, desde ontem, mas amanhã ela vai estar melhor, aliás, amanhã tem que estar melhor, mas amanhã vocês não vão ouvir minha voz não, amanhã eu não vou estar aqui no programa, mas enfim, vamos lá. No noticiário regional a gente começa com ele aos destaques, com notícia boa, tá? Pelo menos. Meu Deus do céu, adoro notícia ruim, né, gente? Olha, Ilhéus registra crescimento de 105% no fluxo turístico e reforça a promoção nacional do destino. Então, dados apresentados pela organização do Bahia Wiki Show indicam que Ilhéus registrou crescimento de 105% no fluxo turístico nos meses de janeiro e fevereiro de 2026, consolidando o destino como um dos destaques da Costa do Cacau. O resultado foi apresentado durante o Bahia Wiki Show, realizado entre os dias 2 e 6 de março em São Paulo, uma das principais ações de promoção do turismo baiano junto ao mercado nacional. Representantes do setor turístico de Ilhéus e região participaram da programação, reforçando a estratégia de promoção integrada do sul da Bahia. A agenda incluiu visitas a operadoras e agências de viagens, além do Capa Show, realizado no Teatro Bradesco, que reuniu mais de 1.100 profissionais do setor lá em São Paulo. Durante o evento, foi exibido um vídeo promocional destacando os destinos de Ilhéus e Itacaré, apresentando seus atrativos naturais, culturais e experiências turísticas. Participaram da ação os empreendimentos de Ilhéus, Airtour Receptivo, Indaiá Eco Village, Pousada do Mar, Pousada Praia Bela, Resort Ororomba, Jardim Atlântico Beach Resort e Aldeia da Praia, além dos empreendimentos de Itacaré, né, como Pousada Terra Boa Hotel Boutique, entre outras, né? E o Bahia Wiki Show reuniu operadoras e agências de viagem de 14 estados brasileiros, consolidando-se como um importante espaço de relacionamento e promoção nacional dos destinos do estado. Muito bom ver o sul da Bahia, né, em destaque nacional, em eventos nacionais, quando se fala em turismo. Ilhéus e Itacaré, né, uma do ladinho da outra, que tem sido bastante procurada, sempre foram, não só pelos turistas brasileiros, mas internacionais também, né, que vêm de outros países. Inclusive, essa semana eu conheci dois franceses aqui em Ilhéus, no fim de semana, que vieram passear. Vieram há muitos anos atrás em Ilhéus. E aí, quando falaram para eles como é que estava o Ilhéus, eles resolveram voltar para conferir de perto e ficaram bem satisfeitos. Achei isso muito bacana, viu? Muito legal a gente ver Ilhéus se despontando no turismo, né? Porque é uma cidade turística. O turismo aqui estava bem esquecido, abandonado. Agora deu uma melhorada bem positiva, né? São 12 horas e 21 minutos, vamos passar aqui direto para o noticiário policial, porque olha só, operação policial termina com 4 mortos e 2 presos aqui no sul da Bahia. Então, uma operação conjunta das polícias civil e militar resultou na morte de 4 criminosos e na prisão de 2 suspeitos de tráfico de drogas e crimes contra a vida, hoje, em Maraú, que fica aqui no sul da Bahia. Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, SSPBA, os confrontos ocorreram quando equipes policiais cumpriram 6 mandados de busca e apreensão em imóveis apontados em investigações. As diligências também incluíram varreduras em áreas de mata e manguezais, que, de acordo com a apuração, seriam usadas como pontos de apoio por criminosos, né, Carla?
Exatamente. E durante a operação, os policiais eles apreenderam armas e outros materiais ligados a atividades criminosas. Entre os itens recolhidos estão uma submetralhadora, uma metralhadora artesanal, 2 pistolas, munições, poções de drogas e rádios comunicadores. As forças de segurança continuam as buscas na região com o objetivo de identificar e localizar outros possíveis integrantes do grupo investigado.
É, que coisa, hein? Olha, infelizmente a notícia não é boa, né? A gente vai falar aqui sobre a morte da Gilnay Santana, ex-prefeita da cidade de Ibicuí. Então, faleceu ontem, aos 68 anos, a ex-prefeita de Ibicuí, Gilnay Cunha Santana, professora da Rede Estadual de Ensino da Bahia. Ela também presidiu a Fundação de Assistência à Saúde de Itabuna, FASE, né? Ela já foi presidente da FASE. Instituição responsável pela gestão do Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães, em Itabuna. A Gilnay teve atuação na área de educação e ocupou o cargo de diretora do Colégio Estadual Félix Mendonça, no bairro Sarim Alcântara, em Itabuna. E o velório ocorre hoje, né? Iniciou às 10 da manhã, na loja maçônica Filho Acácia, localizada no centro de Coaraci, ok? Aqui no sul da Bahia. O sepultamento está previsto para as 4 da tarde de hoje no cemitério municipal de Coaraci. Gilnay Santana era irmã do coronel da reserva da Polícia Militar, o ex-deputado estadual Gilberto Santana. A morte da ex-prefeita Gilnay gerou manifestações de pesar entre familiares, amigos e pessoas que conviveram com ela na vida pública e na educação. O prefeito de Itabuna, Augusto Castro, emitiu nota de pesar pelo falecimento da professora e disse: rogo a Deus que em sua misericórdia receba sua boa alma em paz e luz, escreveu o gestor de Itabuna. Então, nossos sentimentos aos familiares da Gilnay Santana e Deus conforte o coração aí de cada familiar, né? Conheci a Gilnay de perto, tenho amizade com os familiares, é uma grande perda mesmo, né? São 12 horas e 24 minutinhos, 12h24, vamos dar uma passadinha já no WhatsApp, né? Vamos liberar a participação do nosso ouvinte, porque... Então, daqui a pouquinho, a gente passa daqui a pouquinho no WhatsApp, tá bom? São 12 horas e 25 minutos, então a gente já vai dar uma passadinha por Vitória da Conquista para falar de uma situação que ocorreu ontem. Meu Deus, quando eu vi as imagens, me chamou a atenção, viu, gente? Mulher desaparecida após ser arrastada por enxurrada, ela tinha saído para alterar a matrícula escolar do filho. Olha só que coisa. Então, essa mulher que desapareceu após ser arrastada por uma enxurrada durante uma forte chuva que atingiu Vitória da Conquista, cidade no sudoeste da Bahia, isso que ocorreu ontem, ela tinha saído de casa para alterar a matrícula escolar de um dos 5 filhos dela. Rosânia Silva Borges, de 46 anos, é casada, mora no bairro Vila América e tem 5 filhos, 3 deles diagnosticados com transtorno do espectro autista, que é o TEA. Ela ainda não foi encontrada até a última atualização dessas informações. A família está abalada, a angústia da procura é ruim, a gente ficou procurando, eu fiquei até meia-noite, meu cunhado até as 4h30 da manhã, lá procurando onde os bombeiros deveriam estar e não quiseram estar, contou o irmão de Rosânia, José Marcos, que disse ainda: a gente estava lá dentro, junto com o pessoal, os motoqueiros e a população em geral, com água na altura da canela, em um certo momento até a cintura, mas ficamos lá procurando, né, Carla?
Exatamente, e ontem, né, dia em que ocorreu isso, a Rosânia Borges, ela desapareceu, E Vitória da Conquista registrou aí um acumulado de 30 milímetros em uma chuva de cerca de 2 horas. Ela foi pega de surpresa, provavelmente, né, Kátia?
Exatamente. Pelo que a gente vê nas imagens, sim.
Isso. E a vítima, ela estava em um carro por aplicativo que acabou arrastado pela força da água e caiu em um canal. A situação aconteceu na Avenida Caracas pela tarde. E vídeos circularam nas redes sociais, mostraram, né, que ela e o motorista conseguiram sair do veículo. Entretanto, apenas o motorista conseguiu nadar e se salvar. E, em nota, o 7º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar informou que realiza buscas pela mulher. Além dos bombeiros, mergulhadores foram acionados para ajudar nas buscas. Agentes das polícias civil e militar também estão envolvidos na força-tarefa. No fim da tarde de ontem, o carro em que a mulher e o motorista estavam foi encontrado em um local de difícil acesso. E ainda segundo o Corpo de Bombeiros, acidentes semelhantes foram registrados na mesma região. A TV Sudoeste, que é a nossa fonte aqui nessa matéria, que é afiliada da TV Bahia, ela disse aí que moradores de condomínios próximos ao local relataram que essa não é a primeira vez que um carro cai dentro do canal durante fortes chuvas. E diversos pontos de Vitória da Conquista registraram alagamentos ao longo do dia. Apenas no bairro Recreio, o volume de chuva foi registrado, chegou a mais de 62 milímetros.
Muita chuva.
Muita chuva. Na rua Lourival Cairo, uma cratera que surgiu durante as últimas chuvas no município ficou ainda maior. Outros bairros da cidade, povoados ao redor, também registraram alagamentos. E aí, de acordo com a Defesa Civil de Vitória da Conquista, a chuva foi inesperada e não havia nenhum alerta para a cidade. Em nota, a prefeitura informou aí que o Comitê de Gerenciamento de Crise está monitorando a situação. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, não há previsão de chuva em Vitória da Conquista nesta semana. As temperaturas devem variar entre 17 e 35 graus.
É isso que eu achei estranho, né?
Agora, eu vi uma matéria que ela foi encontrada com vida ontem.
Não, não. Ela tinha, inclusive, familiares, né? Soltando vídeo falando, gente, é fake news. Não, ela não foi encontrada ainda. E essas informações aqui, ó, eu estou atualizando a todo momento. Inclusive o G1 Bahia, que está acompanhando lá direto de Vitória da Conquista essa situação, a todo momento aqui atualizando, ela não foi encontrada, né? Infelizmente ainda não foi encontrada. Ainda falando sobre Vitória da Conquista, que a Defesa Civil informa, né, que foi uma chuva inesperada, que não tinha previsão. E ainda disse que não tem previsão, né, para chuva essa semana. É estranho, né? E quando você entra realmente na previsão do tempo, aqui em tempo real, realmente não mostra chuva para Vitória da Conquista.
Nossa.
Não mostra. Não mostrava, né, ontem para ontem, e deu aquela chuva toda, e também não mostra aqui. Então, assim, é como se o tempo estivesse maluco mesmo, né? Do nada, muda. Por exemplo, Ilhéus nesse momento faz 31 graus, segundo a previsão em tempo real, predominantemente nublado, porque tem uns pontos de nuvens, né? Mostra o dia ensolarado em Ilhéus, portanto, mas mostra chances de chover amanhã, 60% de chances de chover amanhã e na quinta-feira. Vamos ver se vai realmente chover em Ilhéus. Pontualmente 12h30, vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze e quarenta, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Natura Ilhéus, Unex, Shopping Jequitibá e Mix Mateus Ilhéus. Bem, lembrando que o ouvinte está aberto, a participação do ouvinte está no 98829-1029. Você pode enviar sua mensagem escrita que nós divulgamos aqui no Jornal do Meio-Dia, ok? Vamos soltar a vinhetinha e liberar a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pronto, liberada a participação do ouvinte no WhatsApp 988291029. Carla já está navegando por ali para divulgar mensagem dos ouvintes. Agora o ouvinte só quer saber ultimamente de premiação, né? Ai, ai, digo nada a vocês. Depois, quando manda a mensagem de última hora, a gente não divulga, reclama. Mandar antes. O que, que tem de mensagem aí, Cá?
O Wilson está passando por aqui, Kátia, primeiro para agradecer, né? Ele disse que fez uma reclamação aqui sobre os buracos lá na Barra, na zona norte da cidade. E ele disse que esses buracos foram tapados. Então, ele está agradecendo lá na rua...
Bom, né?
Exato, Ovídio Leal, bairro Iguape, próximo ao Bar de Bilu. Inclusive, nosso ouvinte aqui, né, na Gabi. O bueiro está sem tampa. Agora ele está reclamando aqui, Kátia, de um bueiro que está sem tampa na mesma localidade.
Qual é a rua? Tem que é bom repetir a rua, o nome da rua, para a gente alertar aqui as autoridades competentes para poder resolver isso aí.
Ovídio Leal, bairro Iguape, próximo ao Bar de Bilu.
Aí, a rua é Ovídio Leal, no bairro Iguape, próximo ao bar de Bilô, não é isso?
Exatamente.
Tem uma tampa do esgoto lá. Tá sem tampa, né?
Tá
na
sem
verdade,
tampa.
Tá aberto, né?
Isso.
E colocaram, acho que até um pau pra sinalizar, né? Algo assim.
Colocaram uma caixa de cerveja vazia com um pau, né? Pra. Até pra população não cair à noite.
Não é, menina?
Isso.
É isso mesmo. Colocaram um pau assim no buraco. E aí colocaram a caixa de cerveja, que é vermelha, pra chamar a atenção.
Exato.
Tá? Então. Rua Ovídio Leal, no bairro Iguape. Atenção aí, Embasa, providenciar a tampa aí deste bueiro, né? É importante.
Isso, agora o Newton César também, lá do Alto do Carvalho, passando por aqui. Ele disse que já estou ligado num programa maravilhoso. Manda alô aí pra Tânia, Rita, Meire e José Carlos. Todos estão ligados também.
Como é o nome dele que eu esqueci?
É o Newton César.
Newton César e a galera, que Newton César mandou uma lista, né, Newton? Eu não consigo pegar o nome de todo mundo, não. Então, um abraço para você, Nilton César, e essa galera toda que a Carla acaba de citar, viu? Obrigada pela audiência.
É, vamos aproveitar e mandar um abraço para a Elvira, lá nos Estados Unidos, né? Sempre dando
também
audiência para o jornal.
Acompanhando nós. Beijos. Obrigada pela audiência.
Por enquanto é só.
E todos os queridos ouvintes acompanhando o Jornal do Meio Dia, muito, muito obrigada, tá? Deixa eu atualizar aqui uma informação, porque quando ocorreu essa prisão, a gente comentou aqui no jornal. Então, deixa eu atualizar aqui a informação, porque o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, TRF1, concedeu habeas corpus para determinar a soltura de uma liderança indígena que estava presa preventivamente desde fevereiro, investigada por envolvimento em disparos com arma de fogo contra um veículo na região Barra do Caí, no município de Prado. O caso é apurado no contexto da disputa fundiária na terra indígena Comexatibá, no extremo sul da Bahia. Com a decisão, todos os 8 indígenas investigados no processo agora respondem em liberdade mediante medidas cautelares. A liderança indígena era a única que permanecia detida após a Justiça Federal em Teixeira de Freitas ter concedido na semana passada a liberdade provisória a 5 investigados e prisão domiciliar a outros 2. A decisão do TRF1 foi proferida com resposta a pedido formulado pela Defensoria Pública da União, DPU. A relatora do caso entendeu que, embora os fatos investigados sejam graves, os elementos de prova reunidos até o momento não são suficientes para manter a prisão preventiva. A magistrada destacou que os indícios de autoria atribuídos ao investigado são incipientes e baseados principalmente no depoimento de um adolescente apreendido sem confirmação por outras provas. Com a revogação da prisão, foram aplicadas medidas cautelares, entre elas o comparecimento periódico em juízo, a proibição de contato com outros investigados, exceto parentes, a proibição de mudanças de residência sem autorização judicial e a obrigação de uso de monitoramento eletrônico, a famosa tornozeleira eletrônica, aquele acessório, né? Mais novo acessório na moda aí nos últimos tempos, na justiça. Com a revogação, então a decisão, né, também levou em conta que os demais envolvidos no episódio já estavam em liberdade provisória ou prisão domiciliar, o que, segundo a relatora, tornaria desigual a manutenção da prisão preventiva, além de relação à liderança da prisão preventiva apenas em relação à liderança indígena. O ataque a tiros ocorreu em fevereiro, quando o veículo ocupado por turistas do Rio Grande do Sul foi alvejado na região de Barra do Caí, né, diversos vídeos circularam, né, com elas sangrando, que foram baleadas. O caso está sob investigação da Polícia Federal no âmbito da atenção fundiária envolvendo indígenas e fazendeiros na terra indígena Comexatibá. que fica no município de Prado. Que coisa, a gente vai continuar acompanhando essas questões aí e, obviamente, quando a gente tiver mais informações, voltaremos a falar sobre o assunto. Bem, acaba de chegar também aqui uma informação, a gente vai voltar lá em Vitória da Conquista, tá? Vai dar uma passadinha em Conquista para informar sobre um caso triste que ocorreu lá. É a morte de uma jovem de 17 anos, caiu de um prédio. Uma jovem de apenas 17 anos morreu ao cair de um prédio no bairro Candeias, em Vitória da Conquista. Ela foi identificada como Mirela Mascarenhas Neri e ela foi a óbito na manhã de hoje no hospital de base lá em Conquista, para onde foi levada após cair do prédio onde morava, na rua Jaci Flores. A garota foi resgatada imediatamente pelo SAMU 192, mas não resistiu aos ferimentos causados pela queda. Equipes da Polícia Militar estiveram no local registrando a ocorrência e registrando aí os detalhes. A menina era filha de Vanderly Neri, coordenadora do IESEM, e de Robson Neri, moradora de Poções. Ela estaria em Conquista a passeio. Através de nota, o IESEM lamentou a partida da jovem e se solidarizou com a família. O corpo foi removido para o ML de Vitória da Conquista e ainda não há informações sobre o velório e sepultamento. Que coisa triste, né, gente? Uma jovem de apenas 17 anos, né? Cair de um sétimo andar de um edifício, né? Obviamente, tudo está sendo investigado, se foi realmente uma queda, né? Natural, ou que foi o que ocorreu, né, gente? São 12 horas e 48 minutos. 12 e 48. Nós vamos seguir aqui com informações, tá? Vamos falar sobre algo interessante, né? Algo bem interessante. Eu achei super interessante isso e achei bom para as mulheres. Vamos lá explicar para os nossos ouvintes. Uber, né, lança ferramenta para passageiras viajarem com motoristas mulheres. Mas por enquanto, gente, aqui na Bahia, só em Salvador, não é isso, Carla?
É isso, usuários da plataforma de transporte por aplicativo Uber em Salvador passam a ter, a partir desta semana, a opção de solicitar viagens com motoristas mulheres. A funcionalidade foi anunciada nesta segunda-feira e faz parte da expansão do recurso chamado Uber Mulher, que começa a ser liberado gradualmente em 13 capitais brasileiras. Além da capital baiana, a novidade chega também a cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife e Fortaleza. A ferramenta já vinha sendo testada em 7 municípios e agora começa a ser ampliada para outras capitais. Segundo a empresa, o objetivo é oferecer mais conforto e sensação de segurança para passageiras ao permitir que elas priorizem corridas com motoristas mulheres. O recurso será disponibilizado em 3 formatos dentro do aplicativo. Uma das opções é o Reserve Uber Mulher, que permite agendar viagens com pelo menos 30 minutos de antecedência e escolher que a corrida seja realizada por uma motorista mulher. Outra possibilidade é ativar a preferência das mulheres nas configurações do perfil. Com essa opção ligada, o aplicativo passa a priorizar motoristas mulheres nas solicitações de corridas da categoria Uber X. No entanto, a empresa ela explica que a opção não garante que a viagem será necessariamente feita por uma mulher, já que isso depende da disponibilidade de motoristas na região. Caso o tempo de espera seja muito alto, o sistema pode direcionar automaticamente a corrida para o motorista mais próximo.
Ou seja, se não aparecem motoristas mulheres ali naquela área, e aí demora, ele vai direcionar para onde? É claro que você vai escolher se vai querer ou não, né? Isso. Obviamente. Uhum. Tem também a terceira modalidade, né?
Isso.
É o Uber Mulher, exibido diretamente na tela inicial do aplicativo. Neste caso, a usuária pode solicitar uma corrida imediata com uma motorista mulher durante o período do dia. Se não houver condutoras disponíveis rapidamente, o aplicativo pergunta se a passageira prefere continuar aguardando ou direcionar a viagem para outro motorista, né? O que a gente falou agora. Então, a funcionalidade também poderá ser usada por contas do Uber Teens, modalidade destinada a adolescentes entre 12 e 17 anos. Nesse caso, responsáveis podem acompanhar as viagens em tempo real e contam com recursos de segurança ativados automaticamente. Segundo a plataforma, a expansão do Uber Mulher faz parte de uma estratégia mais ampla de iniciativas voltadas à segurança e ao enfrentamento da violência contra mulheres, com parcerias com organizações especializadas, produção de conteúdos educativos e campanhas dentro do aplicativo. A empresa afirma que vem ampliando a presença de mulheres na plataforma desde 2019, quando lançou a modalidade O Elas, permitindo que motoristas mulheres aceitem apenas passageiras. O número de condutoras cadastradas cresceu 160%.
Muito bom.
Mesmo assim, elas ainda representam cerca de 8% da base de motoristas
no país.
Né, é pouquíssimo.
Pouquíssimo.
Até porque tem muitas que têm medo também, sim, de trabalhar, porque tem medo de pegar um maluco, uma maluca, né, pela frente.
Uhum.
Porque essa é a realidade, né, minha gente? O mundo tá de cabeça para baixo, né? É uma maluquice assim que só Jesus. Mas é bacana essa iniciativa, né, do Uber, dessa plataforma aí de aplicativo, né, de carro por aplicativo, e que outras também, outras marcas, né, também trabalhem dessa forma. Isso é muito bom. E que a gente possa ter aí mais condutoras cadastradas para atender aí as nossas mulheres que andam diariamente, né, de Uber, precisam andar, circular de Uber. Bem, voltamos também aqui a atualizar informações para vocês, porque hoje também foi encontrada morta a presidente da Associação de Fibromialgia e Lupus de Ilhéus. Ela foi encontrada ali na Sapitinga. Então, a cidade hoje foi surpreendida com a triste notícia do falecimento de Maria dos Passos Gama de Bulhões, carinhosamente conhecida por todos como Meire Gama. A Meire já esteve aqui conosco no Jornal do Meio Dia. O corpo da líder comunitária foi localizado na região ali da Sapitinga, né? Na orla da Sapitinga. Meire era uma pessoa que participava ativamente aí na área da saúde pública, ocupando atualmente a presidência da Associação de Fibromialgia e Lupus de Ilhéus, além de atuar como conselheira municipal de saúde, onde era amplamente respeitada por sua combatividade e dedicação ao próximo, tá? Então, infelizmente, essa triste notícia. O velório do corpo aí da Meire Gama está sendo realizado no SAF, localizado no bairro da Conquista, tá? Já está ocorrendo, inclusive, tá? Nossos sentimentos familiares da Meire Gama, amigos, colegas de trabalho, era realmente uma pessoa excepcional. 12 horas e 54 minutinhos, nós vamos mudar de assunto. Vamos falar, atualizar também informações, porque a gente já falou sobre essa operação um tempo atrás. E agora, o STF nega recursos de policiais militares afastados na Operação Alcateia, aqui na Bahia. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal, STF, negou por unanimidade provimento ao segundo agravo regimental interposto pelos policiais militares Carlos Humberto da Silva Moreira, conhecido como Cachorrão, Wesley Amorim Bulhões e outros interessados. Eles buscavam reverter o afastamento cautelar de seus cargos no âmbito da Operação Alcateia, deflagrada na Bahia, nas cidades de Paulo Afonso, Lauro de Freitas, Camaçari e Salvador. A decisão, proferida em sessão virtual realizada entre 20 e 27 de fevereiro deste ano, teve como relator o ministro Alexandre de Moraes e manteve o entendimento anterior da Corte quanto à inviabilidade do recurso extraordinário, não é isso, Carla?
É isso, os policiais, eles recorreram ao STF depois de terem sido afastados cautelarmente dos cargos, mas a corte entendeu que o recurso não podia, foi conhecido. Segundo o ministro relator, a defesa não conseguiu mostrar que o caso tinha repercussão geral, ou seja, que a discussão ia além dos interesses das próprias partes. Esse é um requisito obrigatório para que recursos desse tipo sejam analisados pelo Supremo. Outro ponto que pesou contra os policiais foi a falta de questionamento. Isso significa que as questões constitucionais levantadas por eles não foram debatidas e decididas nas instâncias anteriores da justiça. Sem isso, o recurso não pode ser analisado pelo STF. A corte também destacou que, para aceitar o pedido dos policiais, seria necessário rever provas e reexaminar, não é isso? Fatos do processo, o que não é permitido nesse tipo de recurso. O Supremo só julga questões de direito constitucional, não reavalia provas ou fatos já analisados por outras instâncias. Por fim, os ministros reforçaram que a decisão que afastou os policiais foi devidamente fundamentada, mesmo que de forma resumida, e o que atende ao que a Constituição exige. Com isso, o afastamento dos policiais segue válido e o caso não será reaberto no STF.
Que coisa, hein?
Sim.
Vamos continuar acompanhando. Surgindo novidades, falaremos sobre o assunto. Olha, são 12 horas e 56 minutos. Alerta para os ouvintes já já sobre a declaração do imposto de renda que vai começar. Vamos divulgar já já. Mas tem alguma mensagem de ouvinte no WhatsApp?
Tem sim. Regina Vitória, lá da Conquista, disse aqui: eu também estou ouvindo a melhor Gabriela FM com as melhores. Meninas, pede a Cacá e a Kiko para vir aqui na rua Água Preta. A calçada está horrível para os carros passarem. Gratidão.
Não entendi.
Eu acho que ela quis dizer aí que os carros estão passando, né? Por conta nas calçadas, por isso a calçada está horrível. Não é isso, Regina?
Mas aí não é a Secretaria de Obras, não. Não é uma questão da Secretaria de Obras, não. Se for,
Sutran,
tem que
caso,
explicar melhor. Né? Quem fiscaliza essa questão aí é o Sutran.
Isso.
Carro não pode estar passando sobre calçada, não pode estar parado sobre calçada. Aí a Sutran tem que fiscalizar, viu? Mas, enfim, qualquer coisa você reexplica aí pra gente. Um beijo, Regina.
Natália Costa, lá de Olivença, massoterapeuta, ela disse: também estou ligada no Jornal do Meio Dia.
Obrigada, um abraço, Natália Costa.
Maciel Constrói, ele disse aqui: manda um alô aí pra galera da construção em Juerana. Nego, Cláudio, Caboclo, Gil, Valdinique, Manteigas e no Marisol, Tavinho, Diego, Blocos, Boca, Rick, todo mundo ligado.
Que lista.
A galera de peso aqui ele trouxe pra gente, Kátia.
Um abraço, Kátia. Obrigada pela audiência.
Pois é.
Olha, 12 horas e 58 minutos, vamos para a última notícia aqui do programa. Vamos falar da declaração do imposto de renda que deve ser enviada a partir da próxima segunda já, ou seja, próximo dia 16. Então a Receita Federal divulgará na próxima segunda-feira, dia 16, as regras da declaração do imposto de renda pessoa física 2026. Embora o calendário oficial ainda não tenha sido anunciado, a expectativa é que o prazo de entrega da declaração comece na próxima semana e se estenda até o dia 29 de maio, último dia útil do mês, seguindo o padrão dos anos anteriores. Uma das principais dúvidas entre os contribuintes neste ano envolve a nova faixa de isenção do imposto de renda para quem recebe até R$ 5.000 por mês. Apesar de a medida ter entrada em vigor em 1º de janeiro e ter começado a aliviar o bolso de parte dos trabalhadores desde fevereiro, a mudança não terá impacto na declaração entregue em 2026. Isso ocorre porque a declaração neste ano se refere aos rendimentos obtidos em 2025. Assim, a nova faixa de isenção só terá efeito prático na declaração a ser apresentada em 2027, obviamente, né? A confusão entre isenção do imposto e obrigatoriedade de entregar a declaração é comum entre os contribuintes. Especialistas alertam que estar isento do pagamento mensal não significa automaticamente estar dispensado de prestar contas ao fisco, já que a obrigação de declarar depende também de outros critérios, como patrimônio, investimentos e operações financeiras. É bem lembrado, né? Então é bom você fazer sim sua declaração de imposto de renda. É só procurar um contador, né? Um bom profissional aí da contabilidade, e ele vai fazer esse serviço para você, tá? Só lembrando que quem deve declarar com base nas regras aplicadas no último exercício fiscal, que não sofreram alteração neste ano, deve apresentar declaração de contribuintes quem em 2025 receberam rendimentos tributáveis como salários, aposentadorias ou aluguéis acima de R$ 33.888 durante o ano. Obtiveram rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte superiores a R$ 200.000. Tiveram receita bruta de atividade rural acima de R$ 169.000. Obtiveram ganho de capital na venda de bens ou direitos. Fizeram operações em bolsas de valores, mercadorias ou futuros com soma superior a R$ 40.000. E assim vai, né, minha gente? Então, Procure um bom contador. Se você não souber fazer sozinho, procure um bom contador e faça assim a sua prestação de conta aí na Receita Federal, né? Então, é sempre importante a declaração de imposto de renda. 1 hora e 1 minuto. Essa foi a nossa última notícia da edição desta terça-feira do Jornal do Meio Dia, dia 10 de março. Amanhã, Carla vai estar aqui no programa com o Renatinho. Amanhã eu estou fora. Mas na quinta-feira, se Deus nos permitir, eu retorno às 12 horas na quinta, tá? Mas amanhã Carla está por aqui com o Renatinho. Carla, um abraço. Um abraço a todos. Até quinta.
Um abraço para você também, Kátia. Até quinta-feira. Um abraço para nossos ouvintes. O Jornal do Meio Dia está ficando por aqui com o oferecimento Natura Ilhéus. O mês do consumidor chegou à Natura Ilhéus. Ofertas especiais para você economizar e se cuidar ainda mais. Mix Mateus tem recheio de muita economia na Páscoa do Coração. Mix Mateus. Juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá completo para suas compras com segurança e conforto. O Nex, meu futuro é o Nex. Inscrições abertas, você em evolução. Está chegando o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.